Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, uma feliz sexta-feira para todos. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, uma ótima tarde. Para você também, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, você sabe, muitas informações a partir de agora para você. E também a sua participação, que é importante, a gente solicita aí mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988291029. E logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto também chega já já muito bem informado com tudo sobre o setor policial, Kátia.
Isso mesmo, Marcos Bezerra. Olha, deixa eu agradecer logo a audiência aqui de muitos ouvintes, aqui enviando mensagem, dizendo que está acompanhando a gente. Mandar um abraço para Ratinho Menezes. Obrigada, Ratinho, pela audiência. Mandar um abraço para o Paulo. Ele vende abará na Avenida Esperança. Está sempre sintonizado no Jornal do Meio-Dia, né, Paulo? Ratinho me contou. Obrigada, Paulo. Gostei de receber o seu áudio também. Mandar um abraço especial pro meu amigo querido Elinho, do Meu Bar, tá aqui ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Vem aí o Meu Bar em Ilhéus, hein? Elinho, já tô entregando. Já tá nas redes sociais, então, meu filho, a gente joga no Jornal do Meio-Dia, que aí se espalha mais rápido. Uhum. Mandar um beijo também pra minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna. Bruninha, amiga querida, um beijo pra você. Obrigada pela audiência de sempre. E toda a galera do Meu Bar, não é só pro Elinho não, pra Léo, que tá sempre sintonizado também, toda a equipe. Obrigada, viu, gente, pela audiência aí no Jornal do Meio-Dia, tá? Muito, muito obrigada mesmo a todos vocês que estão sempre ligadinhos aqui no JMD, claro, pra ficar bem informado, não é isso? Então a galera também que manda aqui sempre mensagem no Instagram, né, pelo direct aqui. Mandar um abraço para Luiz Cláudio, ele está sempre sintonizado no Jornal do Meio-Dia, né, Luiz? Josélia, tem também, cadê? Adriele Barbosa, sempre ligada também no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada a todos vocês aí pela audiência diária, tá?
Na fanpage, Kátia, mandar logo um alô para Vera Regina, mandando aquele boa tarde. A Luciana Santana também, ótima sexta aí para todos nós.
Valeu, um abraço para vocês. Um beijo para Rosana Nascimento e Maria Jape. Sua mamãe Aida, sempre sintonizadas também. Obrigada, meninas. Bem, são 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E sexta-feira, os ouvintes já sabem, tem sorteio Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Não esqueça, coloque o seu nome completo e na frente, Supermoda, ok? Aí a gente sabe que você quer participar desse sorteio. E só vale para quem não ganhou ainda. Quem já ganhou não entra. A lista agora está sendo bem controlada.
Abraço aí também para meu primo Reginaldo Mendonça, acompanhado pela internet e pela fanpage.
Valeu, Reginaldo. Abraço para você, viu? Bem, 12 horas e 10 minutos. Vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia autoriza eventos para até 200 pessoas. Portanto, saiu já o decreto, né, do governo do estado, que antes liberou 100 e em seguida aumentou para 200 pessoas.
Jornal Dia de Teresina. TCE abre auditoria no setor de tecnologia da informação da Prefeitura de Teresina.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, 27 mil professores à espera da segunda dose da vacina contra a Covid.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, em plena pandemia. Alagoas registra a sétima maior taxa de mortes violentas do país.
Folha de Pernambuco. EMOP precisa de doadores, portanto é o hemocentro, né, gente, de lá do estado de Pernambuco, que está aí fazendo esse apelo, pedindo doadores de sangue.
Diário de Pernambuco, Pernambuco registra menor índice de homicídios em 8 anos.
Diário do Nordeste, Ceará, 81 municípios sem controles de trânsito.
Tribuna do Norte de Natal, mortes violentas no estado têm alta de 13% após 2 anos.
Mais um estado no Nordeste, né, mano? Com aumento de mortes
violentas. Alagoas,
né?
Agora Rio Grande do Norte, pelo pois menos é. Em Pernambuco, reduziu a violência.
Exato, né? Que todos, em todos, possam reduzir, né? Eu acho que os senhores governadores têm que se investir mais na segurança pública de cada estado, né? Jornal Globo do Rio, Congresso triplica fundo de partidos para as eleições, traduzindo para você, tá, caro ouvinte, caro eleitor brasileiro, os senhores deputados federais, muitos que estão lá com vocês, né, votaram, claro, não se preocupam em votar o que é em prol do povo, melhorar a vida do povo, mas se preocupam no bolso deles, porque a eleição 2022 se aproxima. E aí praticamente triplicaram esse fundo, é uma vergonha isso.
Vergonha mesmo.
E se escondem ainda, porque esconderam, diz que não pode ser aberto, para a gente não saber quem votou.
Mas vazou, assim, no News, né? Eu já falei, aqueles que
não votaram.
Votaram contra, né, o aumento.
Isso, os que votaram contra, eu vi você citando hoje. A gente quer saber quem votou a favor.
Está lá na relação também.
É? Separa ela aí, faz questão de divulgar aqui, viu? O povo tem que saber, que isso é um absurdo. Vamos lá. Jornal Dia.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, o governo antecipa pagamento da quarta parcela do auxílio.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, Congresso ignora pandemia e triplica verba para as eleições. Tá aí os bonitos dos deputados federais.
Estado de Minas e Belo Horizonte, Congresso infla verba para partidos em 2022.
E aí a gente lembra que passou na Câmara, né, e o Senado aprovando, para variar.
Senado.
Né? Então, por isso, gente, que é o Congresso liberando aí essa farra.
É.
Que vergonha nesse país, viu, Marcos? Eu me pergunto se o Brasil tem jeito.
Ao mesmo tempo que eles votaram essa semana a redução dos supersalários e subsídios do pessoal da magistratura, né? Dos servidores.
Verdade. Deram uma, tipo assim, vamos dar uma amenizada numa coisa, depois a gente, pá, enfia a faca em outra.
É, venha nós, ao vosso reino, nada.
É. Jornal Tempo de Belo Horizonte, ônibus. Câmara recebe projeto que extingue BH Trans.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, destruição, transtornos e 2 bombeiros desaparecidos.
Folha de São Paulo, Congresso aprova fundo de mais de 5 bilhões, quase 6, né? Bilhões de reais para pleito de 2022, vergonha nacional.
Valor Econômico de São Paulo, compra de negócios online aumenta a disputa no varejo.
E Jornal Agora de São Paulo, veja o calendário antecipado da quarta parcela do auxílio emergencial. Entra aí no site da Caixa que você tem acesso, tá? Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Dica pro fim de semana, hein?
Sextou no Jornal do Meio Dia, meu amigo. Vamos dar uma aliviada aí, porque depois da decepção de tanta notícia ruim vinda do Congresso, a gente alivia aqui, viu, minha gente? Pois é, Elinho, tá acompanhando aí, né, o Jornal do Meio Dia. Um abraço pra você, Elinho, do meu bar. Já tá sextando aqui, meu amigo. Em breve a gente vai sextar no meu bar, hein, Deus, né? Ai, gente, o povo aqui chovendo de mensagens. Daqui a pouco divulgo algumas aqui, tá? Bem, aqui no noticiário, Regional, a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Acabei de olhar mais uma vez, Ilhéus não está atualizado, o último é do dia 11 de julho, hoje é dia 16, né, então teria que ter o de ontem, dia 15. Mas vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 15, e informa que o município já registrou 33.466 casos confirmados de Covid, mas deste total são 32.410 curados. Infelizmente, 451 casos ativos, infelizmente também 605 óbitos. 43 pessoas em UTIs, 6 leitos de UTIs disponíveis, 36 pessoas em internamentos clínicos, 20 leitos clínicos disponíveis, tá? Vamos falar de vacinação em Ilhéus, dia D da vacinação da gripe, tá? Da influenza. Então, claro que todos os dias aí tem que estar disponível nos postos, né? Essa vacinação, mas sempre tem um dia D. Então, em Ilhéus, amanhã, sábado, tá? Dia 17 é o dia D. Chamando a atenção para todo mundo ir lá tomar sua vacina, porque está liberada pelo Ministério da Saúde, né? Para a partir de 6 meses de idade. Então, é para todo mundo aí, tá? Começa às 8 da manhã e vai até às 2 da tarde para toda a população a partir de 6 meses, tá bom? Então, eu vou falar aqui, ó, alguns locais, tá? Alguns postos de vacinação em Ilhéus. Vamos lá. O posto do bairro Nossa Senhora da Vitória, posto do Ilhéus 2, posto do Nelson Costa, posto de saúde do Hernani Sá, também em Olivença, o posto de saúde Sara Kubitschek, posto no Iguape, posto de saúde na Conquista, CAI 3, o posto de saúde Joaquim Sampaio, posto de saúde Basílio, também tem no posto Euler Ázaro, no posto de saúde aqui do bairro Banco da Vitória e no posto de saúde do bairro do Salobrinho, ok? Então amanhã, gente, quem não tomou, não pôde hoje em algum posto tomar durante a semana, amanhã tem o dia D. A filhinha vai estar maior, né? Mas vale a pena. Vai lá, entre 8 da manhã e as 2 da tarde, nesses postos de saúde que eu acabei de citar em Ilhéus, vacinação aí contra a gripe. Então, todos a partir de 6 meses de idade têm direito, sim, a tomar a vacina. Como um ouvinte nos procurou questionando que ela é adulta, ela esteve no Banco da Vitória, no posto do Banco da Vitória, para tomar a vacina, uma funcionária disse que não, que ela não tinha idade. E aí eu questionei isso, passei para a Secretaria de Saúde, eles informaram que iam procurar saber quem foi que deu essa informação, né, qual foi a funcionária, porque ela está equivocada. Sim, todos têm, a partir de 6 meses de idade, todos têm direito a tomar a vacina, tá? Então, se você chegar em algum posto de saúde e aí falarem isso, ah, não, você não tem idade, você fala, não, meu filho, peraí, está errada, né? Porque está liberado, sim, todos os municípios já liberaram, né? Então, cada município aí faz o seu dia D. Então, Ilhéus é amanhã, mas isso não significa que depois não vai ter, né? Tem que continuar aí aplicando no povo, tá bom? E vai chegar, e eu soube que vão chegar também, vão chegar mais remessas de vacina contra a gripe. Ó, já que a gente tá falando de posto de saúde, vou trazer logo aqui, Marcos, a resposta da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Eu solicitei a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação, da reclamação dos ouvintes que não estavam conseguindo marcar exames, principalmente na área de cardiologia, em alguns postos de saúde. E aí, olha só a resposta aqui da Secretaria de Saúde. A Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus informa sobre o questionamento acerca da denúncia de não marcação de exames nas unidades de saúde do Euler Ázaro, no Teotônio Vilela, e no posto Sara Kubitschek, no Malhado, e também do atendimento no residencial Morada do Porto. E aí diz, de acordo com a CESAL, exames de mapa, Holter e eletrocardiograma estão sendo marcados normalmente, assim como os demais exames. Somente a marcação de ecocardiograma, que está suspensa em razão do equipamento que faz esse exame estar em manutenção. Cadê? A peça foi enviada para Salvador e assim que chegar, as marcações do ecocardiograma serão retomadas com regularidade. E aí eu questionei o seguinte, falei, olha, a pessoa tentou marcar, no caso o mapa, o Holter, né? Não tem nada a ver só com o eco, e mesmo assim disseram que não estava marcando. E aí a SECOM respondeu, se possível solicite a essas pessoas o nome do profissional marcadora, que está recusando a marcar o exame, que vamos fazer o contato para verificar. Tá, só que eu não sou boba. Ninguém é bobo. Enviei uma pessoa de novo no posto para tentar marcar os demais que eles disseram que estão marcando. E os profissionais de lá dizem que não está marcando.
Olha aí.
Vem cá, tá achando que o povo é idiota? Para, Secretaria de Saúde, que tá feio. Vocês não estão marcando os exames. Não estão. Não estão. E tem a cara de pau de enviar uma nota dizendo que está. Eu não sou idiota não, filho. Não nasci ontem. Fui lá e pedi a pessoa para ir hoje. De novo. Não, a resposta é essa. Não está marcando exame nenhum. Aí vem mandar nota para achar que eu sou boba e chegar aqui e falar a nota bonitinha. E ficar tudo resolvido.
É.
Vem cá, Marcos Bezerra. Qual é dessa Secretaria de Saúde de Ilhéus?
Que é mascarar a realidade.
É mascarar a realidade. Ó, oh, você sabe o que as pessoas estão dizendo aqui? Que vocês são mentirosos, que vocês são cara de pau. E eu vou repetir o que disseram, porque é uma vergonha isso. O que estão fazendo com as cotas? Alguém me explica? Estão indo para onde, Marcos? Estão guardando para quem?
É.
Aí, enquanto isso, o povo fica à míngua sem fazer seu exame, continua passando mal e, claro, chega... né? Ao que a gente não quer. Ah, a Secretaria de Saúde de Ilhéus tem que entender que são seres humanos que necessitam fazer esses exames. Se funcionário do posto tá mentindo, resolvam lá com vocês. Resolvam lá. Porque o povo tá cansado de perder viagem. Chega lá com a listinha de exame e não marca nenhum. Não é só o ecocardiograma. Os demais que vocês disseram que estão sendo marcados, como o eletrocardiograma, cadê o nome do outro? Vou repetir. De acordo com a CESAL, exames de mapa, Holter e eletrocardiograma estão sendo marcados normalmente. Assim como os demais exames. Só o ecocardiograma que não. Porém, os demais exames não estão marcando não, minha filha. Não estão marcando não. O povo chega lá e dá de cara, sabe? Não, não está marcando exame, não. Então, se seus funcionários estão dizendo que não, então quem é que está mentindo? Né?
É que nem essa pressa de baixar a idade da faixa, né, para vacinação contra a Covid-19, Ilhéus fica numa pressa enquanto falta vacina, né, nesses locais de vacinação e muitas pessoas que estão na idade acima ainda não receberam, porque vão para a fila, às vezes não encontram a vacina.
Pois é, né? Pois é. Não sei o que acontece nessa cidade, não, viu? Só Jesus na causa para o povo de Ilhéus. 12 horas e 23 minutos, mudando de assunto, vamos falar sobre esse imbróglio aí, né, envolvendo a Embasa, a Prefeitura, sobre uma obra. É que a juíza ordena que a Prefeitura e a Embasa suspendam obra aqui em Ilhéus, não é isso, Marcos?
É, a juíza Karine Nasri determinou que a Prefeitura de Ilhéus e a Embasa suspendam de forma imediata a construção da estação elevatória de esgoto da Praça Maramata, localizada no Nova Brasília, comunidade do bairro Pontal. Publicada ontem, a decisão da juíza, né, melhor dizendo, anteontem, a decisão da juíza substituta da Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, também proíbe o início das obras de duas estações, uma na Praça São João Batista, no Pontal, e a outra na Sapetinga. O eventual descumprimento da ordem acarretará pena de multa diária de R$20 mil para as duas réis. O Instituto Nossa Ilhéus, o Instituto Floresta Viva e o Grupo Amigos da Praia são autores da ação civil pública que originou a Ordem da Justiça. As três entidades fazem parte do Movimento Preserva Ilhéus, que divulgou nota pública sobre a decisão. Conforme a nota, o sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul é uma obra de extrema relevância para a comunidade ilhéense, mas ostenta aspectos jurídicos e arquitetônicos contestáveis, com intervenções significativas em espaços de socialização, lazer e religiosidade. A juíza manifestou o mesmo entendimento na decisão. Percebe-se claramente que referidas praças e áreas verdes encontram-se já ocupadas pela coletividade, produzindo seu papel social e urbanístico de proporcionar lazer, bem-estar e saúde aos cidadãos, sendo dotadas de caminho de futebol, parques infantis, ou melhor, campinho de futebol, parques infantis, pista de prática de esportes, estacionamento de food trucks, árvores, escreveu a magistrada. Da mesma forma, a área denominada Maramata, conforme documentação residente nos autos, se constitui em importante local sagrado às manifestações religiosas do terreiro de Candomblé ali próximo, acrescentou Karine Nazari da Silva, referindo-se a ocupação tradicional daquele espaço pelos povos de terreiro que promovem a festa de Iemanjá na Nova Brasília.
Pois é, e tem essa questão do licenciamento, né? Não há prova de licenciamento. Então, ao fundamentar a decisão, além de considerar os aspectos socioculturais dos modos de habitação dos espaços públicos, a juíza informou que não há prova da ocorrência de audiências públicas, da elaboração de licenciamento ou análise de impacto urbanístico das obras, pré-requisitos para que a Prefeitura e a Embasa pudessem desvirtuar a finalidade das praças, né, e da área verde em questão. E dessa forma, conclui a magistrada que competia a Embasa ao município também e ao Estado alocar as estações elevatórias em locais longe das praças e áreas verdes, não podendo desnaturar a função social de tais localidades simplesmente por lhes ser mais fácil ou por gerar menos indenizações. E ainda tem o que disse aí, né, Marcos? O que a Embasa disse no processo, né?
Pois é, Cátia. Na resposta à ação, a Embasa argumentou que já foi concluída a primeira etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário, alocando as estações de tratamento em pontos distantes do centro urbano, cerca de 2 quilômetros, mediante obtenção de relatório favorável do INEMA, o órgão ambiental. Desse modo, caso a Embasa optasse pela desapropriação de imóveis para a construção das estações elevatórias, isso obrigatoriamente seria no entorno dos locais ora escolhidos, pois somente assim atenderia aos critérios técnicos capazes de proporcionar a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário da região. Por conseguinte, considerando que se trata de uma região extremamente adensada, seguramente a desapropriação recairia sobre imóveis com edificações consolidadas, seja residencial ou comercial, alegou a empresa. A estatal também informou à juíza que a área verde da Sapetinga foi desapropriada pelo Estado, no entanto, não apresentou cópia da indenização prévia desse ato administrativo nos autos do processo, nem revelou a quem foi direcionado o valor indenizatório. A Prefeitura, que também é ré, ainda não se manifestou no processo. Procurada pelo blog, a Secretaria de Comunicação de Ilhéus informou que aguarda informações da Procuradoria-Geral do município para emitir esclarecimentos. A Embasa ainda não deu retorno ao contato aí do site.
Pois é, né? A matéria está lá no site Pimenta, não retornaram, assim como nunca retornam, quase nunca, né? Ai, ai, 12 horas e 28 minutos, vamos falar com o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho, boa sexta-feira. Quais são as notícias que você traz para nós do setor policial?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você, tudo bem? Ótima feira. Ô, Kátia, eu quero abrir aqui a nossa participação, mandando um grande abraço para a Team Bad Boy, viu?
Sim.
Já que este final de semana teremos Bahia e Flamengo. Roberto, dou gol, hein? Aposto que você quiser e sou Bahia. E você, Cátia, Marcos?
Rapaz, deixa quieto pra ele não se chatear com a gente.
Nada, é uma apostazinha simples. Pode valer um real de Big Big, um pacote de Pocazói, ele que sabe.
Eu vou ser sempre pelo Bahia, né, meu amigo? Eu sou brasileira e a esperança aqui é forte.
Abraço, Cátia. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. Tricolor Marcos Bezerra, para você também, uma excelente sexta-feira. De antemão, Marcão, um excelente também final de semana, meu amigo.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, viu? E a Esquadrão de Aço na cabeça.
Para cá do jogo.
2-0.
Para a Bahia.
2-1.
Vamos lá, então. 3-1 também está valendo. Um abraço para você, seja tricolor, seja rubro-negro. O importante é você estar aqui conosco no Jornal do Meio-Dia, apenas para descontrair, porque essa situação da sexta-feira. Estamos todos alegres por estarmos chegando em mais um final de semana. Eu quero mandar logo aqui no início um abraço para os amigos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Meu amigo Jó, do Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus, ele e a sua esposa, Respita, não perdem o Jornal do Meio-Dia. Um abraço para o casal simpático, amigo, que sempre colabora com as informações também policiais aqui no JND, assim também como, viu, Cátia e Marcos, Juarez do Camarão, aí no lote, no Banco da Vitória. Estive hoje com o Juarez comprando mais uma coisinha, e ele falou: ó, Coutinho, vou te dar de presente. Olha, Cátia e Marcos, tem um presente, viu? Na semana que vem, um negocinho para você fazer uma moqueca. Falei: ó, vou convidar Cátia e Marcos para participarem aqui desta moqueca. Mas, se você é meu convidado, coloque a sua máscara, passe o seu álcool gel e aperte o cinto, porque a partir de agora a sua viatura da 102,9 vai viajar no mundo policial com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia. Aconteceu, hein? Uma tentativa de homicídio no local, bairro Nelson Costa. Este fato aconteceu na noite de ontem. Um homem que foi identificado por Iago sofreu uma tentativa de homicídio por vários disparos de arma de fogo. Populares acionaram a Polícia Militar através da 69 CIPM, que é responsável pelo policiamento de toda a nossa grande zona sul da cidade. Mandar um abraço para o Major Manoilson e todos também os comandados da 69 CIPM, que trabalham arduamente no combate ao crime naquela região. Mas, segundo os populares, o SAMU também foi acionado. Iago foi levado em uma ambulância para o centro cirúrgico do Costa do Cacau, Hospital Regional Costa do Cacau, e ele foi encaminhado ainda consciente, mas havia perdido muito sangue. Esperamos que se recupere. Olha, em Itabuna, um criminoso daquela cidade, que é acusado de vários crimes, ele acabou morrendo em confronto com a polícia no extremo sul da Bahia. Dois criminosos morreram em confronto com a polícia militar na cidade de Cátia Gomes, Teixeira de Freitas. O caso aconteceu ontem pela manhã no bairro Santa Rita. Após o confronto, Pablo Dantas Silva, de apenas 22 anos de idade, e Felipe Soares Nunes, de 21 anos, chegaram até mesmo a ser socorridos para um hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. O retrospecto é o seguinte: na última quarta-feira, dia 14, eles estavam, esta dupla, armados com revólveres, o Pablo e o Felipe, renderam os funcionários de uma loja de aparelhos celulares localizada, Kátia conhece bem, na Avenida Getúlio.
Olha, caiu a ligação do nosso repórter, então vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial, na volta a gente coloca no ar novamente o Coutinho Neto, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Isso mesmo, este é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como eu prometi, de volta, depois do intervalo, vamos com o nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Sim, Kátia, pedindo desculpas aos nossos ouvintes, a ligação caiu devido a questões de operador aqui na cidade de Ilhéus, mas lamentamos muito, voltamos agora. E vou fazer, Kátia, uma entrada direto, um resumão do setor policial aqui a bordo da sua viatura da 102,9. Para você que chegou agora no Jornal do Meio Dia e para você que estava acompanhando antes, eu falava que dois suspeitos de crimes foram assassinados, morreram, em confronto com a Polícia Militar em Teixeira de Freitas. Sendo que um deles era de Itabuna, identificado como Pablo Dantas, era itabunense e já tinha, infelizmente, apesar de ter apenas 22 anos de idade, um vasto histórico criminal. Em um dos crimes mais recentes, o Pablo Dantas, ele foi preso pela Polícia Militar no último dia 12 de junho, na rua Madagascar, no bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas, após ter furtado um notebook e uma TV de 42 polegadas. Este fato aconteceu no dia de ontem. Na sequência, um homem suspeito de matar Daniel Dantas Barbosa, de 21 anos de idade, no ano de 2018, aqui na cidade de Ilhéus, ele foi preso após investigação de policiais da 7ª Corpim. O acusado também tentou matar a companheira de Daniel, que na época estava grávida. O mandado de prisão foi cumprido no sul do país, na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina. Na época, o crime, Daniel, que era mais conhecido como Sabão, e sua companheira de 18 anos, grávida de 9 meses, saíram para comprar coisas na rua quando passaram por um beco no Alto do Formoso, no bairro da Conquista, foram surpreendidos por dois homens. Eles efetuaram diversos disparos contra o casal, sendo que Daniel morreu no local. A companheira foi encaminhada naquela oportunidade para o Hospital Regional Costa do Cacau e ela e a criança sobreviveram a este atentado que aconteceu aqui na cidade de Ilhéus. Um fato que ganhou repercussão nacional no sul da Bahia, envolvendo turistas que foram assaltados na casa da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, lá em Porto Seguro. O imóvel que pertence à cantora Elba Ramalho em Trancoso foi assaltado na madrugada de ontem. A informação é a seguinte: de acordo com informações, 7 pessoas de uma só família estavam na casa quando a ação dos assaltantes aconteceu. Segundo a publicação do jornal O Dia, 6 homens entraram na casa armados e levaram joias, uma caminhonete SW4 no valor de R$230 mil, além de telefones, celulares e uma quantia de dinheiro em espécie que não foi divulgada. A assessoria da cantora confirmou o assalto e informou que a casa estava alugada para temporada. Investigadores da Delegacia Territorial de Mutuípe prenderam na manhã de ontem, quinta-feira, um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha de apenas 17 anos de idade. O suspeito, que tem 30 anos de idade, estava com mandado de prisão preventiva em aberto, cumprido na zona rural do município de Jiquiriçá, aqui no Recôncavo Baiano. O titular da Delegacia Territorial de Mutuípe, delegada Corina Lopes de Oliveira, apurou que os abusos eram até recentes e o último deles aconteceu no dia 23 de fevereiro, data da última consumação. A vítima relatou para uma tia que acionou o conselho tutelar. Uma equipe da Delegacia Territorial de Laje deu apoio na localização do suspeito, que está à disposição da justiça e deve ser encaminhado para o sistema prisional. Ainda em relação à violência que impera no extremo sul da Bahia, no município de Itamaraju, um homicídio consumado aconteceu ontem à tarde, quinta-feira, na fazenda Pouso Alegre, no distrito de Pirajá, interior do município de Itamaraju. As informações dão conta que o homem trabalhava como vaqueiro naquela fazenda e não apareceu, sendo que o proprietário da fazenda ficou preocupado e foi até a sua propriedade rural. Ao chegar no local, encontrou a motocicleta e o vaqueiro jogado em um pasto, né, alvejado por 3 tiros, principalmente na cabeça. A vítima foi identificada como sendo Diego Galvão Couto, de 21 anos de idade, também conhecido por Dieguinho. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura hoje passou de 75 km por hora para 80 para não ser multada, mas na velocidade da notícia de polícia. Retornaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. E eu desejo a você, Kátia, você, Marcos, a você da Gabriela FM, um excelente final de semana, com muita paz, saúde e tranquilidade. Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, e bom fim de semana para você e para a família também, tá? Para todos os familiares. São 12 horas. São 12 horas e 46 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Olha, está liberada a participação do ouvinte para ligar, para falar conosco ao vivo pelo 36752000, gente. Não liguem pelo WhatsApp da Gabi, no WhatsApp 988291029. É só mensagem escrita, tá? No Jornal do Meio Dia, não envie áudio também. Tem uma pessoa insistentemente ligando aqui no WhatsApp e aí você atrapalha a gente divulgar também as mensagens escritas, tá? A gente pede essa compreensão, não ligue para o WhatsApp da Gabriela FM, tá bom? Vamos lá, ligue para o 36752000, aí você fala ao vivo conosco. Vamos lá, Marcos.
É isso aí, né? Começando pela nossa fanpage no Facebook, tem sempre uma boa audiência, o pessoal inclusive fazendo perguntas pela fanpage. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Edilson França Martins está dando boa tarde, a Leide Santos. Qual o dia da vacina com idade para 35 anos?
Em Ilhéus, calma. Quando a Secretaria de Saúde de Ilhéus informar, certamente vamos divulgar aqui. Mas parou em 37 mais, não foi, Marcos?
Isso.
Pronto, então, eu acredito que como a Bahia já recebeu mais vacinas, vou até falar logo sobre isso aqui. Então, certamente, né, os municípios aí vão divulgar o seu calendário vacinal contra a Covid-19, em relação à idade, faixa etária. Então, já adianto, Marcos, que o secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, anunciou hoje a chegada de um lote da vacina Pfizer, tá? E a informação foi divulgada hoje pela manhã em entrevista a um canal de TV e ele disse que o Brasil distribui hoje mais 600 mil doses da Pfizer, o que deve dar aqui para a Bahia, considerando que temos recebido um mínimo de 6% a 7%, então mais ou menos 40 mil doses serão entregues hoje e amanhã, muito provavelmente, né? Nessa sexta-feira, inclusive, uma nova remessa com 280.750 doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, chegou em Salvador, conforme já tinha sido informado pelo próprio secretário, tá? Então, a Bahia recebendo aí vacinas da Oxford, né? Recebendo vacina da Pfizer, vão ser distribuídas para os municípios. E certamente Ilhéus, assim como outros municípios, vão divulgar qual vai ser a faixa etária, né? Se vai continuar em 37+ ou se vai baixar aí. E certamente vamos divulgar aqui. Lembrando que amanhã, nos postos de saúde, tem o dia D de vacinação contra a gripe. Então, a partir de 6 meses de idade, todos podem se vacinar, tá?
Lembrando que a gente já chegou na faixa em Ilhéus de 37+, mas tem muita gente com idade acima que não tomou ainda.
Então procure, tá?
Tá rolando a vacinação. Também tem faltado, às vezes, vacina, né? Quando a pessoa vai para os locais.
Exato. E aí, tá liberada a vacinação, chegou 37+, se você tem mais do que 37, vá lá, tenta se vacinar, tá bom? Mais mensagem?
Tem sim, participação aqui agora pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Marcos, Cátia e toda a galera da Gabi. São João Felipe Nascimento. Quero participar da promoção. Tá participando aí, João Felipe. Boa sorte aí, viu?
Boa sorte, João Felipe. Quem sabe você ganha aí esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus.
Muita gente participando aqui, mandando mensagem. Fica até difícil a gente ver as mensagens do povo, né? Reclamando.
Tem também as mensagens, as reclamações, as denúncias, né?
Boa tarde, Kátia Marcos, não quero me identificar, mas gostaria que vocês chamassem a atenção das autoridades Ilhéus para ver essas situações que estão ocorrendo no Castelo Novo. Todo final de semana tem festas, paredões, com crianças no meio, até altas horas. Então, o pessoal mandou até vídeo aqui, então lá em Castelo Novo, se tiver fiscalização aí, prefeitura, polícia, passa por lá para ver isso, né, Kátia?
Exatamente, né? Não é a primeira vez que essa reclamação chega aqui. O pessoal de Castelo Novo pede sempre à polícia para verificar essa questão dos paredões de som com aglomeração, né, em diversas comunidades de Ilhéus. Então, a gente pede aí à polícia sempre que possível, né, coibir isso aí.
A Tatiana também manda aquele boa tarde. Queria saber quando os guardas de trânsito vão trabalhar direito em Ilhéus. Semáforos da entrada do Malhado, do cruzamento do IME e Heitor Dias, ali na Avenida Canavieiras, só vão aparecer quando houver algum acidente grave, ela pergunta. Tem mais de meses que estão quebrados e não se toma nenhuma providência. Só vejo os agentes de trânsito passeando de motos ou parados no seu QG ou no centro.
É verdade, eu também já observei isso. E nessa área que ela falou aí, Marcos, entre a Cidade Nova e a Avenida Canavieiras, de vez em quando o trânsito fica parecendo a Índia, né? Aquele trânsito da Índia. Todo mundo querendo ir ao mesmo tempo e pode acabar acontecendo alguma tragédia. Então a gente pede a Sutran para se fazer presente ali. E também que, de preferência, resolvam logo esse problema dessas sinaleiras, né?
Sim. Passou da hora, hein?
Tá demais, pelo amor de Deus, né, minha gente? Deixa eu mandar um beijo aqui pra Rita de Cássia, sempre que acompanha no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Rita, pelas mensagens, tá? Mais alguma mensagem para divulgar, Marcos?
Tem a Edilma Bispo, manda aquele boa tarde. Ela quer falar em relação à marcação de exames. Ela mora no Hernani Sá, em Ilhéus. Estou com requisição para fazer exames de sangue. E outros, né? E acorda às 5 da manhã, pego a ficha, mas na hora de marcar o exame não tem como, porque não tem vaga. Estou tentando marcar isso, tem 2 meses.
Como é, rapaz?
2 meses com as requisições, tentando marcar exame.
Ela diz quais os exames? Não, né?
Sim, sangue, fezes, urina.
Rapaz!
Exames básicos, né?
Pois é, Secretaria de Saúde. Aí vem dizer que os exames área da cardiologia estão sendo marcados, né? O que não estão, porque o povo vai lá e recebe o não na cara. E tá aí outro exemplo, exames simples, né? De hemograma e fezes, a pessoa não consegue marcar. Então, como é a realidade? né? É muito fácil dizer que está fazendo, está marcando os exames, mas quando o povo vai lá no posto, não está. É como eu disse hoje, me mandaram a nota dizendo que está marcando, sim, exame de Doppler, de eletrocardiograma. Olha. Só que como eu não sou boba, eu enviei de novo a pessoa no posto e não está marcando. Então você quer chamar o povo de bobo, Marcos? É. Pelo amor de Deus, que vergonha isso em Léo, gente.
Outro ouvinte,
Kátia. Mentindo, descaradamente.
Diz que mora no Malhado, o nosso ouvinte que manda boa tarde, e fala aqui no Sara, Kubitschek, já tem 2 dias sem internet. Minha filha já tem mais de meses indo à procura de otorrino e nada.
Aí, ó, não consegue. Meu amigo, você não consegue marcar um exame, um hemograma, você acha que vai conseguir um otorrino? Eu não sei o que essa Secretaria de Saúde de Léo faz, não, com essas cotas. Né? Se guardam, se envia. Oi. Pega aí, viu, Marcos? Contato aí. Vai separando. Vou aqui através do Jornal do Meio-Dia. Né? Tem uma pessoa que vai me ajudar. Vamos agilizar aí os exames para algumas pessoas, viu? No laboratório particular. Porque sempre tem aquela pessoa que para ajudar, viu? Já tô aqui em contato aqui. Depois vou saber da pessoa se ele pode, se eu posso falar o nome, né? Me fale, né, meu filho, para eu poder agradecer aqui também. Obrigada. Então, vamos arrumar aí, a agendar alguns exames aí para o povo, tá? Via laboratório particular. Já que não consegue pela Secretaria de Saúde de Ilhéus, a gente dá um jeito aqui através do Jornal do Meio Dia. Graças a Deus, temos muitos parceiros, amigos, e tem aquela pessoa que se compadece em ajudar, tá? Tem reclamação aqui que entre a Avenida Itabuna e o Malhado, a sinaleira tá um perigo, porque não funciona. E aí tá aquela loucura, Marcos Bezerra.
É, na entrada do Malhado ali, na Avenida Itabuna.
Quando eu passo ali, eu percebo isso também. Gente do céu, depois disso que Ilhéus tá linda, tá isso, tá aquilo, tá organizado. O que tem bonito no Ilhéus, o governo do estado que fez, né? O exemplo é o Hospital Materno Infantil. O estado faz, o município não inaugura e nem não organiza nada. Aí o estado se reta. Não, então me dá aqui que a gente organiza o negócio. Oh, Ilhéus. Cidade linda por belezas naturais, mas quem deve cuidar, não cuida, né?
Explora essa população. Angélica do Acuípe de Baixo, em Ilhéus. Boa tarde, gostaria de saber se essa vacinação em Olivença, né, contra a gripe é para todas as idades.
Gente, eu vou repetir. A vacina da gripe está liberada. O Ministério da Saúde liberou. Todo mundo a partir de 6 meses de idade, ou seja, um bebê, né? Até o idoso pode tomar. Então, de todas as faixas etárias, a partir de 6 meses de idade, tem direito a tomar a vacina. Se você chegar no posto e vier com blá blá blá, não, é só para idoso, não aceite. Caso for necessário, chame a polícia, viu? E obrigue a dar a vacina a você, porque está liberado para todo o país. E aí, cada município, né, organiza os seus horários, né, e dias de vacinação. E está tendo nos postos, e no caso, Ilhéus resolveu fazer um dia D amanhã para atrair mais pessoas aí, né, para tomar a vacina, porque muita gente não tem ido tomar. E como está liberada, pode ir, tá bom? Tem mais alguma coisa agora para divulgar?
A Kátia, sua xará, que mora lá em Pimenteira, distrito de Ilhéus, está vivendo uma situação muito crítica, né? Surgiram muitos casos, mais 15 pessoas infectadas por Covid.
Nossa, Kátia.
E nós já pedimos a algum órgão competente que viesse até a localidade para fazer uns testes nas pessoas que também estão suspeitas, porque muita gente não tem condições de ir até a cidade fazer. Pedimos socorro, pois estamos abandonados pelo prefeito de Ilhéus.
Vigilância Epidemiológica de Ilhéus, Pimenteira, né, Marcos?
Isso.
Por gentileza, né, enviar aí 1 ou 2 profissionais em Pimenteira. O povo está pedindo socorro. Está aumentando o número de infectados lá da Covid. E aí, certamente, né, ninguém aparece lá, então fica só as subnotificações, né, para variar.
Próxima campanha.
Ai, ai. Lembra das comunidades, gente. Lembra também de vacinar o povo, pelo amor de Deus. 12:57. Olha, a gente vem questionando já há um tempo aqui, pedindo, né, seu governador, pelo amor de Deus, libere essas cirurgias eletivas. E aí parece que agora vai retornar, né, Marcos, gradativamente as cirurgias eletivas na Bahia.
Sim, o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia, COES, autorizou ontem o retorno gradativo das cirurgias eletivas em todo o estado. Os procedimentos estão suspensos desde o ano passado em virtude da pandemia. Para que a retomada seja segura, as unidades de saúde devem manter o uso racional de medicamentos, como sedativos e bloqueadores musculares, atualmente com risco de desabastecimento no mercado. Decidimos liberar as cirurgias eletivas, pois sabemos da demanda reprimida e da necessidade da população, mas é preciso entender que os mercados baiano e brasileiro não estão conseguindo atender de forma plena a necessidade por sedativos. Por isso, é necessário que as unidades atuem de forma racional e consciente no uso desses recursos, também utilizados no tratamento da Covid-19, comenta o secretário Fábio Vilas Boas. Para a retomada, as unidades poderão realizar na totalidade os procedimentos ambulatoriais de pequenas cirurgias sob anestesia local, cirurgias com anestesia loco-regional e procedimentos com bloqueio de plexo, RAC e peridual. Já as cirurgias com indicação de anestesia geral devem se limitar a 25% da capacidade operacional mensal da unidade, tendo como base de referência o ano de 2019. A exceção são os casos em que possa haver prejuízo aos pacientes pela questão tempo-dependente, tais como cirurgias oncológicas e cardíacas. Devem ser mantidas as orientações de resguardar todas as medidas de prevenção e controle de infecção para Covid-19, atentando para a adoção das medidas de biossegurança em todas as dependências físicas das unidades de saúde e o uso adequado de EPIs pelos profissionais, conforme recomendações técnicas da Anvisa. Dentre outras recomendações, a nota técnica sugere que os pacientes internados não recebam visitas, mesmo que em leitos de enfermaria, e que sejam incentivadas as visitas virtuais por meio de videochamadas ou ligações. Acompanhantes estão liberados em unidades de internação tidas como abertas apenas para pacientes que necessitem de cuidado durante o período de internamento, conforme a avaliação das equipes de cuidado multiprofissional e médica, com exceção dos casos previstos em lei. A nota técnica de número 66 está disponível no site da Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB.
Então tá aí, a gente espera que realmente as pessoas que necessitam de cirurgias aí, né, consigam fazer as suas cirurgias, tá? Marcos, pontualmente 13h, tem alguma mensagem para divulgar aí de ouvinte? Senão a gente vai direto no Noticiário Nacional. Por gentileza.
Boa tarde, meus queridos. Que notícia boa, né? Sobre as cirurgias, já estava na hora de serem liberadas, né, essas atividades. A Angélica aí agradece e manda boa tarde.
Que bom, tá vendo aí? Marcos, pode separar já aí, né, já está sorteado, já separa o sortudo ou sortuda, né, do Vale Compras. Já vamos divulgar. Ai, cada mensagem que eu recebo aqui, meu, não é não, viu, Felipe? Certeza, né, não.
Mandar um abraço para o meu primo, Josenildo, que está ouvindo a gente lá em Minas Gerais, Belo Horizonte.
Olha que massa, pela internet ouvindo a gente. Sim. Um abraço, obrigado pela audiência. Olha, no Noticiário Nacional a gente vai falar aqui que o PNI vai discutir a inclusão de adolescentes na vacinação contra a Covid-19, tá? Quem comenta isso é o próprio ministro da Saúde. Então, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 entrará na pauta da próxima reunião do Programa Nacional de Imunização, PNI, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E, segundo informações, ele se absteve, né, o ministro, de dar mais detalhes sobre o encontro. A inclusão dos adolescentes entre 12 e 18 anos foi cobrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Gilmar Mendes, que determinou que a pasta avalia a possibilidade. Sei, Gilmar. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação não prevê a imunização desse público até então. Apesar disso, alguns estados e cidades já anunciaram a inclusão de adolescentes de 12 a 17 anos entre os elegíveis para a vacina contra a Covid-19. E aí o ministro Queiroga argumentou que ainda não há estudos concretos sobre a vacinação desses jovens para que estados e municípios adotem a medida. Até o momento, somente a vacina da Pfizer está autorizada pela Anvisa para aplicação em crianças e adolescentes acima de 12 anos no Brasil, viu, gente? E eu aproveito aqui para divulgar uma nota da Anvisa, que eu separei aqui, sobre a aplicação da terceira dose ou dose de reforço, né? Já tem muitas fake news rolando, o povo fazendo aquele auê. Então, a Anvisa informa que não há ainda estudos conclusivos sobre a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço para as vacinas contra a Covid-19 autorizadas no Brasil. A Anvisa recebeu 2 pedidos de autorização para pesquisa clínica que buscam investigar os efeitos de uma dose adicional, e as pesquisas são desenvolvidas pelas farmacêuticas. Então, quando tiver algo oficial, né, Marcos?
Sim.
Sobre essa possível aplicação de terceira dose, se for o caso, né? Certamente a Anvisa vai divulgar e o Ministério da Saúde divulgando, nós vamos divulgar também.
No nosso WhatsApp, Kátia, rapidamente, boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia Gomes. Meu esposo está com problema na coluna. Passamos pelo ortopedista, foi passada uma ressonância magnética. O médico mandou eu levar a requisição para o posto e colocou até urgência, mas fui no posto e não estão fazendo marcação desde o ano passado, porque não estão abrindo vagas.
Aí. Oh, me deixa, pensa que o povo é bobo, né, Marcos Bezerra? Não, tá marcando, só não tá marcando A, B ou C. Oh, pelo amor de Deus, não tá marcando é nada. Praticamente nada. Que a pessoa vai num posto, né? Fica. E outra, viu, Marcos? Você chega lá, você toma um chá. Um chá de espera.
Uhum.
E aí depois você descobre que não. Que você, que não tá marcando, que, né, não tem. Oi. O povo sofre, viu? Rapaz, o povo sofre. Só Jesus na causa do povo de Deus. Bem, vamos de mais informações aqui, né? Seguindo o Noticiário Nacional. Por favor, Marcos Bezerra, traz a informação para nós. 17 estados e o Distrito Federal registram queda na taxa de letalidade por Covid-19, né?
Segundo o levantamento, 17 estados e o Distrito Federal registraram queda na taxa de letalidade pela Covid-19 em um mês. Os dados foram analisados comparando os índices registrados entre maio e junho. Com base nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria, ou melhor, pelas Secretarias Estaduais de Saúde, a CNN Brasil analisou e calculou a taxa de letalidade registrada por cada uma unidade da federação durante os 2 meses. A taxa de letalidade representa os casos que evoluíram para óbito dentre as pessoas que contraíram a Covid. A unidade federativa com a maior queda na taxa de letalidade foi Rondônia. Em junho, o índice registrado foi de 2,12%, 1,39 ponto percentual a menos do que os 3,51% registrados no estado no mês anterior. O estado de Alagoas registrou a taxa de letalidade de 2,66% em maio, que caiu para 2,05% em junho. Já o Amazonas registrou 1,99% em junho, enquanto em maio o índice foi de 2,31%. Então, em Minas Gerais, a taxa de letalidade calculada em junho foi de 2,53%, 0,62 ponto percentual menor do que 2,53%, a taxa registrada em maio, Kátia.
Tá aí, né? Nós temos também do Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, né? Que caíram aí bastante. Uhum. Que continue caindo até zerar, né, Marcos?
Isso, isso.
E também o número de infectados, enfim. A gente não vê a hora de dizer tchau definitivamente ao Covid. A última informação rápida aqui é que o presidente Bolsonaro postou na rede social: em breve de volta ao campo, se Deus quiser. Muito fizemos, mas que ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil. Ou seja, ele está ainda se recuperando no hospital em São Paulo. Tem até uma foto dele caminhando, né, pelos corredores do hospital. Então tá aí. Bem, antes de finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, vamos dar a última notícia para quem está sempre aí colocando o nome, né?
Uhum.
Para ganhar esse sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Dessa sexta-feira é a Supermoda da Jorge Amado, já conferi o nome aqui sorteado. E o sortudo é o Ednilson Soares Santos. Então, parabéns, o Ednilson Soares Santos. Você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda do Calçadão da Jorge Amado em Ilhéus. Você pode ir na segunda ou terça-feira com seu RG e retirar aí os seus presentes, tá bom? Ednilson Soares Santos, parabéns. Você é o ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Seu nome já foi, acaba de ser enviado para lá. Vai lá segunda ou terça-feira, tá bom? Bem, rapidinho aqui o pessoal do Banco da Vitória, gente, reclamando aqui, pedindo a polícia, mais policiamento, obviamente, aqui na BR-415, ali, não só, né, nesse ponto onde eu vou citar, que é ali próximo à Fazenda Piratas, não é isso? Fazenda Piratas. Mas o pessoal que caminha, Marcos, né? Então a gente percebe que ali do final, ali onde tem um posto Banco da Vitória, posto Shell, para lá em diante, muita gente faz caminhada, né? Que mora no Banco da Vitória.
Sim, até o loteamento Frei Vantuí.
Isso, até o loteamento Frei Vantuí ali, o pessoal faz muita caminhada daqui até lá. Muita gente mesmo no Banco da Vitória. E as pessoas estão assustadas, porque está tendo assalto.
Olha.
Tá? Dois homens de moto estão aproveitando e assaltando as pessoas neste trecho, na BR-415, da saída do Banco da Vitória até lá, no loteamento Frei Vantuí. Então, a gente pede à Polícia Militar, né, para circular bastante aí durante a tarde.
Sim.
Né? Geralmente, depois de 14h até o finalzinho. Então, a gente pede aí essa atenção especial da Polícia Militar, porque não dá, né, Marcos? Você vai fazer caminhada e ainda é assaltado. É. Porque as pessoas levam sua água, tem gente que leva celular e acaba sendo roubado.
É, né? Porque a PM catou há pouco tempo, no mês passado, um meliante que estava assaltando, né, as pessoas aqui no Banco da Vitória e no Salobrinho. Agora já apareceram esses outros.
Pois é, né? Então, atenção Polícia Militar, por gentileza, fazer rondas aqui no Banco da Vitória, nesse trecho que vai dar saída ali, né? Depois do posto Banco da Vitória, Shell, até o loteamento, até o assentamento Frei Vantuí. O pessoal faz caminhada nessa área e vem sofrendo com assalto. Dois meliantes de moto, viu? É sempre assim, né, Marcos? Tão de brincadeira, viu? Ai, ai. Bem, a gente finaliza aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Bom fim de semana, hein? Se cuidem. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. Até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.